No ar, mais um programa A República. Eu sou o Loriel Rocha, presidente do IMUB, Instituto Mucarais de Brasilã. O IMUB é uma organização social sem fins lucrativos, fundada em 21 de abril de 1997, portanto, há 27 anos. Nós somos um centro de pesquisa, de estudo e de divulgação da cultura oral e simbólica tradicional luso-afro-brasileira. Hoje, 10 de junho, é o dia de Camões, o grande poeta. Em razão disso, nós faremos um programa. Já fizemos há um tempo atrás um programa dedicado a Camões, e faremos ainda este ano também uma semana inteira dedicada a Camões, com convidados, de modo que o programa de hoje. Eu quero tratar de uma temática específica do Camões, que é a questão do profetismo e da espiritualidade. Camões é um poeta, né? Num tempo hoje em que a poesia não é mais a poesia de antigamente, não é mais a poesia dos poetas da polis, aqueles grandes épicos que descreviam o mundo e contavam a história dos povos, os poetas da polis foram talvez os primeiros historiadores, né? Mas aquela forma de escrita era uma forma diferente. Então, como diz João Adolfo Hansen, na época de Camões, num tempo em que a poesia não existia como literatura, não é? E é preciso entender isso. Então, os Lusíadas de Camões, na altura, em que ele foi lançado, eles não são um livro de poesia, né? Ele é um livro de jurisprudência dos bons usos da linguagem. Então, Camões descreve os Lusíadas para consagrar os feitos da monarquia portuguesa. E ele dedica os Lusíadas ao rei Dom Sebastião, que vai morrer futuramente em Alcácer-Quibir, né? Agora, a poesia dele, como artifício intelectual, ou seja, como uma cosa mentale, segundo a expressão de Leonardo da Vinci, figura a experiência de algo que falta no presente de Camões, né? Camões foi um cavaleiro fidalgo, mas pobre. Teve uma vida de muitas aventuras e de contratempos. Ele vem a perder o olho exatamente na batalha em Ceuta. Ele quase perdeu todos os manuscritos dos Lusíadas num naufrágio no rio Mekong. E, evidentemente, que a publicação dos Lusíadas naquela altura não lhe rendeu nenhum tipo de dinheiro. Ele morre na pobreza, né? Então, os temas da esperança, da finitude e do desconcerto do mundo vão atravessar os Lusíadas. Camões é um platônico, né? Para ele, a proporção e a graça, né, do verso alegorizam a forma de amor divino, que une tudo, que perpassa tudo. Então, é essa virtude do amor divino. Eros é um tipo de amor, não é? Mas é o verdadeiro amor. É essa virtude do amor que norteia os Lusíadas. Em particular, aqui cabe destacar o episódio da Ilha dos Amores e o episódio da visão da máquina do mundo. Quando Tétis mostra ao Gama a máquina do mundo e explica no canto 10, né? No canto 10, sobretudo na estrofe 80, Tétis mostra ao Gama o que é a máquina do mundo, mas o que é Deus ninguém entende, né? Que há tanto o engenho humano não se entende. Ora, naquela altura, portanto, em que Camões vive, Portugal estava passando por um conflito muito grande, né? De tal forma que Dom Sebastião é um rei que tenta, ele inicia as reformas das armas e dos escudos nacionais, por exemplo. É em Dom Sebastião que nós vamos ver que ele vai pegar a coroa real e vai fechar a coroa real, né, transformando-a numa coroa imperial. Fazia parte do projeto de Dom Sebastião também a reabilitação dos templários, né, a reabilitação daquela ordem que havia sido excluída, né? E porque o seu avô, Dom João III, havia feito uma reforma na Ordem de Cristo. Então, Dom Sebastião tem uma série de. Ele está claramente preparando a coroa portuguesa para lançar-se como um império. Mas que tipo de império? É um império material? Não, é um império do espírito, né? Então, evidentemente, que o cenário político daquela altura, em que Camões viveu, era extremamente complexo. E ele entende isso, evidentemente, como um homem culto que era. De modo que os Lusíadas descrevem isso, e o próprio Camões afirma, né, que ele vinha cantar para uma gente surda e endurecida. Ora, a obra que eu quero trazer aqui hoje para descrever, né, para a gente fazer uma leitura dela, é a obra de Maria Luísa de Castro Soares, chamada Profetismo e Espiritualidade, de Camões a Pascoais. Essa obra é uma obra muito densa, muito densa. É uma obra muito erudita. Esse livro não está disponível no Brasil. Os grandes livros sobre a história de Portugal não vêm para o Brasil. A gente só compra em Portugal, que foi onde eu comprei. Então, aqui nós temos. Ela faz uma introdução na literatura portuguesa, no estado profético visionário da literatura portuguesa, porque veja, profecia é uma coisa, os chamados visionários, que serão tidos até como heterodoxos, são coisas distintas. E o sentido religioso, né, da profecia. Depois ela vai falar o profetismo e a profecia em Camões. Sim, os Lusíadas são um livro que se enquadra na questão profética. Depois ela entra na ideia do sebastianismo universalista e vai invocar Teixeira de Pascoais, que já é um dos chamados filósofos da nova filosofia portuguesa, né? Nova filosofia no sentido de que a filosofia do século XX. Tem Teixeira de Pascoais, que é um outro. Filósofo, desculpe, tem Teixeira de Pascoais, e no capítulo 3 ela vai fazer um discurso, vai analisar o discurso de Camões a Pascoais, né? E vai colocar que Pascoais é um tributário, é um devedor de Camões. Então, o messianismo e a profética, a história providencialista perpassa toda essa obra. Aqui, especificamente, eu quero pegar na página 88 do capítulo, dedicada ao Camões. É um capítulo muito grande, eu vou ler somente alguns trechos, porque vale a pena ler, e na medida do possível eu farei alguns comentários, né? Então, na página 88, inicia essa leitura aqui. O título que inicia essa digressão aqui é A Providência e seu bafejo na grandeza e expansão da pequena casa lusitana. E é interessante porque ela coloca pequena casa lusitana entre parênteses. E depois vem a interpretação providencialista da história portuguesa e as ideias político-sociais. É, Essa questão da interpretação providencialista da história portuguesa é que aqui significa que Deus, dentro dessa perspectiva, é o grande agente histórico, não é? A história providencialista é uma história que ela não é materialista, é uma história em que ela admite que Deus atua através da história. Portanto, os seres humanos, eles sofrem o influxo, sofrem essa influência da atuação de Deus através da história. Deus age, né? O conceito de história providencialista, como ele virá a ser trabalhado futuramente, ele é construído por Eusébio de Cesareia, né? E depois ele será definitivamente assentado, e aí sim, por Santo Agostinho na Cidade de Deus. É Santo Agostinho que vai, portanto, inserir Deus na história e cronometrar o tempo, digamos assim, né? Então, nesse aspecto, quando Santo Agostinho estuda o conceito de história providencialista, ele marca a história cristã, né? E a diferencia da história grega, por exemplo, onde o tempo é cíclico. Então, Santo Agostinho inicia a concepção de um tempo linear, né, em contraposição ao tempo cíclico, que é o tempo dos gregos, que era o tempo de Platão, que é o tempo de todos os povos que são considerados pagãos, né? Mas veja, os Lusíadas têm. É interessante porque ele é uma obra do início ao fim, que invoca a Grécia. Do início ao fim. Aliás, é muito importante perceber que Portugal, toda a história da literatura portuguesa, toda a história da documentação, grande parte da iconografia portuguesa, né, da arte religiosa, né, da pictórica, da arte azulejar, né, dos painéis, dos retábulos, tudo nos remete à Grécia. Tudo. A ligação de Portugal com a Grécia é, portanto, profunda, né? Portugal não tem ligação com Roma, com o Império Romano. A ligação de Portugal com a Grécia é profunda, né? Roma, evidentemente, vai influenciar por conta da estrutura jurídica, não é? E da ordem jurídica, porque, de fato, a Grécia não impõe esta lógica jurídica e nem tampouco este ordenamento que nós vamos ver no Império Romano. Isso é, evidentemente, a Lusitânia e depois a formação da nacionalidade portuguesa. É tributária, por óbvio, do Império Romano nesse aspecto, não é? Inclusive o direito canônico, que vai ter, em grande medida, um pé, derivado ou fincado no direito romano, evidentemente, né? Então, a ideia das instituições e tudo mais. Ora, mas então nós teremos essa situação extremamente complexa, né? E é isso que é fascinante na história portuguesa, porque a história portuguesa ela mistura o cristianismo com o paganismo e com heresias cristãs, com as chamadas heterodoxias. Né? O que é uma heterodoxia? Uma heterodoxia é uma interpretação cristã que se dará, é uma linha interpretativa que se dará a respeito de uma das três pessoas da Trindade. Portanto, a respeito do Pai ou do Filho ou do Espírito Santo. Então, aquilo continua sendo cristão, digamos assim, mas ele não é o cristianismo latino-romano. Ou ele não será o cristianismo ortodoxo. Então veja, por exemplo, a Igreja Ortodoxa, né, e a Igreja Latina, elas têm diferenças de interpretação. Vamos pegar, por exemplo, Nossa Senhora da Conceição. Vamos pegar a ideia do paraíso. Vamos pegar a ideia do pecado. Tá? Vamos pegar a ideia do Espírito Santo. Somente nesses pontos aqui, nós já temos uma diferença entre a interpretação ortodoxa da Igreja do Oriente e a Igreja Católica Romana. Bem, fazia parte da política de Estado de Portugal, vamos falar dessa forma. Portanto, este acolhimento a todos os tipos de paganismos, né, e a todos os tipos de cristianismos heterodoxos. Nós vamos ver isso nos Lusíadas. Isso é um fato que eu chamo muito a atenção, tenho chamado muito a atenção no Brasil, quando eu falo que Portugal era um país cristão. Portugal não era um país católico. É preciso discernir isso. Porque católico, por exemplo, foi a Espanha, Isabel e Fernando, né, em que eles não admitiam heterodoxias. Os templários em Portugal, por exemplo, uma das demandas templárias, um dos objetivos templários, era o acolhimento de todas as variantes de cristianismos, todas as variantes. Então, isso significa que eles acolhiam, por exemplo, quando os cátaros são expulsos do Languedoc, eles migram para Portugal e os templários acolhem os cátaros. Aquilo não foi considerado uma heresia? Né? Disso resulta, segundo o Manuel Gandra, filósofo português, entre outras coisas, deste acolhimento dessas heresias resulta, por exemplo, as chamadas rendas de Nisa, as mulheres que fazem a renda, né, que eram originárias desse tipo de cristianismo heterodoxo. Então, a história de Portugal é uma história absolutamente fascinante, porque ela é uma história ecumênica. Não se falava em ecumenismo naquela altura, né? E outra coisa muito importante que nós temos que ter em perspectiva, tá? Naquela altura, naquele momento, não existia a separação teórica que nós temos das chamadas categorias do imaginário. Tá claro? Então, quando o indivíduo, como por exemplo as navegações de São Brandão, né? Quando você falava de um mundo imaginário, né? Essa categoria de mentalidade é nossa, ela é moderna, ela é do século XIX, século XX. Então, naquela altura, não havia separação entre o mundo das maravilhas, o mundo espiritual, o mundo dos deuses e o mundo dos homens. Portanto, aquilo não era uma ficção. De modo que a primeira coisa que nós temos que entender é o texto e o contexto das épocas. E nós não podemos, de modo algum, ler esses textos com as categorias de mentalidade e de interpretação da realidade que nós temos hoje. É um erro brutal, tá? É um erro provinciano e que no Brasil se comete muito. Sobretudo quando se fala nessas heterodoxias ou nos chamados cristianismos heterodoxos, eu dei um curso, né, por muitos anos, que era o cristianismo heterodoxo e iniciático, que são exatamente essas inúmeras vertentes que existem. Tá claro? Bem, então, voltando aqui a Camões, nós temos do início ao fim, no próprio canto 10, quem é que mostra a Ilha dos Amores a Camões? É Tétis, é a ninfa Tétis. É Grécia. A gente vê Grécia, a teogonia de Hesíodo, do início ao fim na epopeia. E ao mesmo tempo, nós temos uma obra que é cristã, que está falando de Ourique, que está falando da missionação histórica, que está falando do providencialismo, né? Bem, vamos aqui então à obra de Cássio Soares. Ao longo dos tempos, desde a Antiguidade Clássica, é manifesta a necessidade de conceber a história dos povos, animando-a de um amplo espírito filosófico. Né? Para isso, existe um autor, uma das maiores autoridades na história portuguesa, que é o Joaquim Veríssimo Serrão. Ele tem uma obra chamada História e Conhecimento. Essa obra foi lançada na década de 60, História e Conhecimento Histórico. Então, é isso aqui. Essa tentativa de explicar o devir atraiu o homem, sobretudo nos momentos de crise que se sucederam na vida das sociedades, isto é, nos períodos que podem modificar o rumo da história. Aqui eu faço um paralelo, tá? Eu abro um paralelo, eu abro um parênteses aqui. A ideia de devir não é somente uma ideia de sucessão temporal, sobretudo quando ela é aplicada dentro de um conceito de uma tradição cristã e de uma tradição católica, né? O devir, ele é um dever, com D maiúsculo, né? Portanto, o dever é aquilo, é a obediência humana face à ordem de Deus, né? Então, há três palavras que são sempre, aparecem numa trilogia: o devir, o dever e a missão. Tá? É preciso entender isso. É assim que, no período crítico da queda do mundo antigo, nos surge a interpretação de Santo Agostinho à luz do providencialismo. Olha o que eu falei: Santo Agostinho é o criador, ou digamos, dentro da igreja, é o homem, é o pensador que vai assentar a ideia de história providencialista, onde ele marca o tempo linear e Deus como grande agente ali. Na sua obra, Cidade de Deus, é clara a noção de que a força sobrenatural da providência dirige os acontecimentos do devir histórico. Então, quando, nessa obra, quando o homem tem o fiel, né, aquele que tem fé, né, aquele que tem fé é aquele que entende a missão. A fé não é uma coisa cega, tá? A fé é um entendimento. Veja que a fé é uma das virtudes. Nós temos sete virtudes, né? Teologais distribuídas as cardeais e as teologais. Tá claro? Bem, então a fé é uma delas. Na iconografia, ela é representada como uma mulher que carrega uma cruz, né? Em Cesare Ripa, nós vamos ver que o Ripa vai interpretar sempre a fé desta forma. Ora, então, quando um homem tem fé em Deus, o devir, portanto, a vida comum dele, está repleta, né, do dever divino, né? Então, ele assume a vida dele como uma vida dedicada ao serviço ao Senhor. Dividindo o universo em dois reinos, a cidade de Deus e a cidade do demônio, essa obra de Santo Agostinho é um portento, é um portento. O profeta visiona os separados apenas no fim dos tempos. Então, durante todo este tempo, até que não houvesse a separação, a cidade de Deus e a cidade dos demônios estão unidas. Portanto, trabalhando, imagina o devir histórico, né? E um homem agindo dentro do devir histórico, mas, portanto, nós temos Deus como grande agente, mas também a cidade dos demônios como grande agente. No devir, não é? É que estes dois reinos na Terra encontram-se unidos, enlaçados, e só no final dos séculos os adeptos do mal receberão a punição e os do bem serão dignos do louvor e da eleição divina. O bem em luta contra o mal vencerá, e aqueles que o praticarem receberão a recompensa de regressarem ao princípio de onde promanam. Deus. Então, esse princípio de onde tudo promana é Deus. O providencialismo histórico, ao admitir uma entidade sobrenatural no governo dos acontecimentos, orienta tudo para uma visão finalista teológica da história. Portanto, não é uma história materialista. Não é uma história que vai se explicar somente em razão das decisões humanas que são tomadas, em razão das decisões dos governos políticos, está entendendo? Então, o providencialismo histórico, até a governação política, que a gente não entende, né? Segundo a visão do providencialismo histórico, você tem Deus agindo aqui na história. E ele está conduzindo, mesmo que o mal esteja instalado no governo, né? Então, a visão da história providencialista é uma coisa maravilhosa. Aqui eu abro um parênteses, por exemplo, tem havido muita, um parênteses mesmo, que não tem nada que ver com a obra, tem havido da parte de católicos brasileiros, né, seguido um movimento de sedevacantismo, de crítica absoluta ao Concílio Vaticano II e pedindo a deposição do Papa Francisco. Eu não sou católico. Aqui eu quero dizer o seguinte: se o católico acredita de fato que Deus é o grande agente histórico, mesmo que o Concílio Vaticano II seja obra do demônio, né, e que os papas conciliares estão mancomunados com Satanás, mesmo que isso fosse verdade, Deus está fora da história ou está dentro da história? Porque a igreja é a eclésia de Deus, né? Então, por que razão? Por qual vontade divina? Que mistério insondável é esse de Deus? Que ele deixa o demônio agir dentro da sua casa. Então veja, voltando, não é? Aqueles que pedem a deposição da igreja, portanto, eles acreditam na história providencialista? Eles acreditam em Deus como grande agente histórico? Eu não sou católico. Não pertenço a nenhuma religião. Mas se eu fosse católico ou se eu militasse em qualquer religião, eu não pediria a extinção dela. As religiões têm o seu papel no mundo. E é preciso reconhecê-los com sabedoria e com seriedade. Então, o providencialismo histórico, ao admitir uma entidade sobrenatural no governo dos acontecimentos, orienta tudo para uma visão finalista teológica da história. Então, a história ela tem o telos, é aquilo que se destina em direção ao fim. Ora, o fim na mensagem cristã, sobretudo no Novo Testamento, não é? Nós temos um Apocalipse. Depois nós temos uma parousia e um fim do mundo. Agora ele para ali. E verifica-se claramente que esse fim do mundo não é um extermínio da humanidade, mas é um novo tempo. São João coloca isso claramente. E vi então um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado e não mais existiam. Então a igreja. Os profetas, a mensagem para ali. Não é? Isso é muito misterioso. O fato é. Então, o mundo vai sendo dirigido por Deus, ordenado por Deus. A sequência dos acontecimentos lineares, não é? Até este telos, até este fim, né? Então, a história é pensada por Deus, é Ele que dirige. Isso dá uma confusão tremenda, digamos assim, porque nós pensamos, mas qual é o nosso papel dentro da história? Ou antes, o fato de eu ser um homem muito rico, muito pobre, de eu ser um político, de eu ser um senador, de eu ser uma das grandes fortunas do mundo, significa que eu, com a minha fortuna, com o meu dinheiro, eu vou mudar os acontecimentos do mundo, manobrar os acontecimentos do mundo. Bom, a ser isto verdade, nós deitamos por terra a ideia do providencialismo. Então, o providencialismo é uma propositura filosófica e teológica incontornável. Ele é um princípio, né? Ou Deus age, ou Deus não age. Agora, como que nós vamos ter a sabedoria e o entendimento para entender aquilo que a gente configura da disseminação do mal no mundo? Como sendo uma vontade de Deus? Né? Porque o mal fere, mas ao mesmo tempo o mal educa. Não é? Porque Deus não é vingativo. Deus corrige. O mal existe como um elemento de aniquilação, no caso, digamos, sob uma perspectiva religiosa, ou ele existe como um elemento de correção? Não é? Com base na fé e admitindo Deus como regulador onisciente e onividente da história, essa doutrina tudo orienta para um triunfo do catolicismo. No devir temporal, a doutrina providencialista de Santo Agostinho foi abraçada de diversos modos por vários autores, incluindo o nosso poeta épico Camões. A interpretação camoniana da história de Portugal adere de fato à concepção providencialista do mundo e da ação humana. A missão de dilatar a fé e a lei de cima, né, com vista à instauração de um império, teria sido confiada aos portugueses, povo, desde as origens da sua nacionalidade, bafejado pela divina providência. Disto é confirmação o escudo real referido na dedicatória a Dom Sebastião. Vede no vosso escudo, que presente vos mostra a vitória já passada, na qual vos deu por armas e deixou as que ele para si na cruz tomou. Aqui está se referindo ao brasão português, não é? Em que você tem uma cruz, então, os disposta dentro do brasão. Aqui, essa ideia da interpretação camoniana da história, na nota de rodapé 201, ela explica o seguinte: a história de Portugal na interpretação de Camões espraia-se sobretudo nos cantos 3, 4 e 5, através da narração feita por Vasco da Gama ao rei de Melinde. No canto 3, das estâncias 6 a 19, é feito o enquadramento geográfico, humano e histórico da Europa. Né? Bem, então, a interpretação da história providencialista, novamente, eu recomendo a leitura da obra do Serrão, do Joaquim Veríssimo Serrão, História e Providencialismo Histórico. É muito importante entender o que é a história e o que é o providencialismo histórico, né? Porque a história, por exemplo, que a historiografia trabalha no mundo inteiro, ela não é providencialista, né? Veja que não se admite Deus como um agente histórico. Os agentes históricos são os seres humanos, são as empresas, são os governos. Então, a partir do século XVIII, XIX, sobretudo com o advento dos movimentos revolucionários, nós temos uma laicização do Estado, né? O Estado já não é dirigido por Deus. Agora, o Estado laico não é um Estado ateu, em tese, né? Em tese, o Estado laico não é um Estado ateu, ele não tem uma religião que o dirige. Portanto, digamos, no caso do Ocidente, a católica, né? O Islão, hoje, é um Estado teocrático. Portanto, é Alá que dirige. A história do Islão é uma história providencialista, né? Então, é preciso entender os cenários distintos. Agora, evidentemente, quando você usa o Estado, como Trump usou, como Orbán usou, como o Bolsonaro usou, como Lula usava, logo no início, Frei Beto, eu fiz muito programa sobre isso, eu creio que ter sido um dos raros indivíduos, ou o único nas mídias sociais, pelo menos há muitos anos atrás, a dizer que o Lula era um messias político, lançado pelos militares, lançado pela Igreja Católica, lançado pelos protestantes, né? Então, o governo do Lula, ele constrói a sua passagem pela política como um messias político. E mais, Eu venho falando sobre o messianismo político e é preciso que se entenda o enquadramento aqui, né? O messianismo político ele está enquadrado dentro da história providencialista. Eu não estou falando de política partidária. Eu estou dizendo o seguinte: a partir do momento que esses caras são trabalhados como se Deus os tivesse elegido para que eles tenham um devir e um dever e uma missão, segundo as orientações divinas, não é? Aquela ação política deles, no momento, portanto, a governação, que é o ato concreto da governar, a emissão de decreto, a forma como você vai conduzir o país, né? O culto à personalidade dele. Isso tudo está ligado à história providencialista. Correto? Então, veja, este tipo de messianismo histórico que nós vemos, a gente viu ele em Getúlio Vargas, desculpe, eu esqueci de concluir. Quando nós vamos ler, e eu já fiz muito programa aqui na República, muita aula sobre isso, quando nós vamos ler e estudar os presidentes brasileiros a partir da nova República, todos eles, todos, foram trabalhados como se fossem messias, messias políticos. Há quatro tipos de messianismo. O messianismo político é um deles. Tá certo? Então, o que é o messianismo? O messianismo político é uma teoria derivada da religião. Portanto, é a vinda do Messias, seja o Messias católico, seja o Messias cristão, seja o Messias, desculpe, seja o Messias cristão, seja o Messias judaico, seja o Messias muçulmano. São Messias distintos, diferentes, não se pode confundi-los. Está claro? Mas o messianismo político é uma teoria religiosa derivada da interpretação religiosa. É transposta para o plano político. Portanto, é gravíssimo. A história do Brasil, da República inteira, aliás, ela começa com o Império, né? Porque a história portuguesa tem messianismo político muito, mas o messianismo político da história de Portugal, eu venho falando muito sobre isso, não tem nada que com esse messianismo político do Império e absolutamente não tem nenhuma relação com o messianismo político que a República inaugura. Agora, há um marco, no nosso caso. Todos os presidentes da nova República foram trabalhados como messias políticos. Então Deus está agindo na história. E nós não tivemos nenhum, que teve um trabalho tão sistemático e aberto, divulgado. Os ministros falavam disso, os seguidores falavam disso. Ele falava disso. As igrejas evangélicas, protestantes, os católicos. Todo mundo que apoiou o Bolsonaro falava claramente que ele era um enviado de Deus. Toda a propaganda política e ideológica foi feita em cima disso. Entretanto, há messias e messias. No caso do governo deste tipo, e eu continuarei falando até morrer, não é? Ele é um messias negro. Ele é a antítese de qualquer ideia de um messianismo político cristão. Ele faz parte da horda negra. É preciso que se entenda o que é isso, né? E parar com essa bobageirada ideológica que existe. Então, qualquer indivíduo que se apresente como messias político, e na altura, por exemplo, o Ciro Gomes, quando estava disputando a eleição, começou nessa bobagem. O Aldo Rebelo também. Vamos ver agora na próxima eleição para presidente qual é o Messias que vai se apresentar, não é? Então, no frigir dos ovos, o que é que nós temos? Deus está agindo através de mim. Então Deus me deu um mandato. Eu tenho uma missão. É perigosíssimo isso. Perigosíssimo, né? Ora, então a missão de dilatar a fé, o que é a fé? Não é? Que é a lei de cima, com vista à instauração de um império, teria sido confiada aos portugueses, povo. desde as origens da nacionalidade, portanto, desde Ourique, desde a batalha, quando Cristo aparece a Dom Afonso Henriques, né? E é isso, então, é desta missionação, portanto, a Cristofania de Ourique é o evento transcendente que missiona Portugal, o país, e missiona Dom Afonso Henriques, portanto, missiona a coroa, né? Missiona aquela dinastia de Dom Afonso. Essa é a razão pela qual os reis portugueses, Portugal terá quatro dinastias, que são 34 reis. Então, quando a questão de Ourique, no século XIX, o Alexandre Herculano tenta dizer que Ourique é uma mentira. Ourique não aconteceu, né? Então, tem a grande questão na polêmica, na historiografia que o Alexandre Herculano abre. E aquilo dá um quiproquó dentro da história de Portugal, que é uma coisa tremenda. Olha, eu já alertei várias vezes para esse tipo de coisa. Vamos considerar que Ourique tenha sido uma mentira. Como é que fica? Nada. Não significa nada. Porque a história de Portugal, os reis portugueses, vão assumir aquela missão. Vão assumir aquele devir. E é muito pouco provável que Ourique não tenha acontecido, dado o próprio desenvolvimento da história de Portugal, que é inteiramente missionada dentro do providencialismo histórico. Agora, mais uma vez eu chamo a atenção. Portugal é um país que mistura cristianismo, né, e heterodoxias e paganismo. Aliás, a presença do cristianismo bizantino em Portugal, como tem sido descoberto por arqueólogos, é muito grande. Muito, muito grande. Ao contrário do que se poderia pensar. Sobretudo naquela parte abaixo de Lisboa, né? Que vai Algarve, Alentejo, onde estava a grande presença muçulmana. Há historiadores, inclusivamente, que falam que Dom Afonso Henriques não conquistou Lisboa aos mouros. Dom Afonso Henriques conquistou Lisboa aos cristãos. Aí você fala, quais cristãos? Percebe? Então nós temos que ter muito cuidado, realmente muito cuidado, muita seriedade quando nós vamos tratar com a documentação histórica. Bem, continuando aqui. A formação do país como reino estaria inscrita no plano divino, porquanto Cristo terá deixado por armas, portanto, no brasão, aos portugueses, aquelas que ele tomou para si na cruz. O poeta faz alusão aos cinco escudetes, que é o brasão da monarquia portuguesa, né? Que representam as chagas do Redentor e que, segundo a lenda, teriam sido inscritas por Dom Afonso Henriques no campo branco do escudo real, depois da Batalha de Ourique. Então, a bandeira, digamos, o brasão original da coroa portuguesa é um campo branco, de fundo branco, com azul, né? E continuará assim até o século XX, viu? Ela não muda, né? Fica aqui expresso o sentimento de confiança nacionalista e, embrionariamente, a ideia de eleição de Portugal com os seus monarcas, é isso que eu falei. Como cabeça do império temporal de Deus na Terra. Agora, então veja, a aparição de Cristo em Ourique. Ela missiona Portugal. Isso é mais ou menos como aconteceu em Israel, gente. Não é? Só que Israel é um povo que não foi ordenado, organizado num estado, numa estrutura geográfica, não é? Então, no caso de Portugal, nós temos que aquela aparição cria Portugal, né? Que antes da criação da nacionalidade era a Lusitânia, os povos viviam dispersos, né? Você não tinha O condado já existia, evidentemente, mas Dom Afonso Henriques é que dá aquela ordenação definitiva. E depois aquilo vai expandindo para o sul, né? Mas veja o que Camões coloca nos Lusíadas. Eis aqui quase cume da cabeça de Europa toda, o reino lusitano, onde a terra se acaba e o mar começa, e onde Febo repousa no oceano. Este quis o céu justo que floresça nas armas contra o torpe mauritano. Ora, então nós temos claramente um ideário providencialista em torno do milagre de Ourique e unido no tempo ao redor da monarquia, né? E depois da monarquia dual com Espanha, quando Dom Sebastião morre na batalha de Alcácer Quibir, a Espanha teoricamente continua aquela destinação. Mas veja, a aparição de Ourique é para Portugal, não é para a Espanha. Curiosamente, Portugal sempre tentou se unir à Espanha através de casamentos reais e nunca deu certo, né? Então, eu vou ainda fazer a aula seguinte. Eu vou continuar nessa na leitura da obra aqui, né? Só concluindo, porque eu acho que vale a pena entender um pouco mais do que Camões está colocando aqui. Sobressai neste período Frei Bernardo de Brito, que era um cronista da Ordem de Cister, né? Frei Bernardo de Brito tem uma obra gigante, que é a Monarquia Lusitana. Exalta os feitos gloriosos de Portugal e incute pelas suas três obras o sentimento de proselitismo nacional. Com ele, a lenda de Ourique encontra sua expressão definitiva. Na primeira parte da Crônica de Cister, faz o relato do milagre, segundo o qual Cristo teria aparecido a Dom Afonso Henriques, teria fundado em pessoa o reino de Portugal. Veja isso, Cristo fundou em pessoa o reino de Portugal, na véspera da famosa batalha. Na mesma linha de pensamento se inscreve Padre Antônio Vieira, na sua História do Futuro. Demonstra como, na véspera da batalha de Ourique, antes da aparição de Cristo em pessoa, Dom Afonso Henriques, um santo eremita veio ter com o príncipe e lhe anunciou a vinda do Senhor. Pois muito bem, isso aqui é Portugal. É a história de Portugal, certo? É essa história de Portugal que vai ser transplantada para o Brasil, tá? Então nós vamos ter, quando a gente pensa em história, em acontecimentos históricos, nós temos duas linhas. Quando a gente pensa, por exemplo, no Reich, terceiro Reich, no nazismo ou no fascismo, você tem uma perspectiva católica ou cristã, uma aparição, Deus aparece para Hitler ou Deus aparece para Mussolini? Não, mas aquilo ali é um messianismo político, mas sem aparição, né? Mas ao mesmo tempo, ambos criam ou desenham um contorno para a Alemanha e para a Itália de uma história providencialista, sobretudo o Reich, não é? Porque aquele reino duraria 1.000 anos. Vai, 1.000 anos é o tempo bíblico, né, em que o demônio estaria solto, e depois de 1.000 anos é que viria um novo tempo. Então é preciso entender o que foi o Reich aqui, num sentido profundo, pessoal. Sim, olha, nós precisamos urgentemente no Brasil de parar com esta polarização ignóbil. A história não é uma questão de lado, eu estou de um lado da história, eu estou do outro lado da história. Nós precisamos de estudar a história para entender. Sem lado. A história não tem lado. Sobretudo a história que passou. O que passou, passou. Não é? Agora, quando nós estamos vivendo os acontecimentos históricos, como eu citei para vocês o caso, dos vários messianismos políticos dentro do Brasil, também é preciso contextualizar. E não se faz essa contextualização. Nós somos o único canal no YouTube que tem feito essa contextualização. Não basta, por exemplo, associar Bolsonaro aos militares. Qual é o projeto? Por que que ele é apresentado como enviado? Esse é o cerne da questão. E o que é que está por trás dessa mensagem? Porque há uma mensagem. Não é? Nos Estados Unidos, essa mensagem em que você vai fundir a política com a religião, portanto, você vai fundir o poder sacerdotal e o poder temporal. Vai ser uma discussão que atravessa o mundo desde que o mundo é mundo. Nós temos duas colunas. Um é o poder real, o outro é o poder sacerdotal. Quando você funde aquilo na pessoa de um presidente, por exemplo, no caso de um presidente americano, esse projeto de fusão é evangélico, é neopentecostal, é protestante. Nos Estados Unidos ele corre solto há muito tempo. Ele foi transplantado para o Brasil. Aqui, sobre essa vertente americana. É preciso entender o que é isso. É grave? É sério? É perigoso? É destrutivo? Então, veja, o messianismo político que nós temos hoje, no mundo inteiro, né? Ele não tem relação com esse messianismo político que nós vemos desdobrando ao longo da história do Ocidente. Não tem. Eu já dei um curso muito longo sobre isso, que foi exatamente falando daquele livro do Norman Cohn, né? Em Busca do Milênio. Visionários, heterodoxos, marginados, falando sobre todos esses temas da profética, do messianismo. Essa temática é muito profunda e é preciso estudá-la com cuidado, né? Então, em comemoração ao grande dia de Camões, lembrando sempre que Os Lusíadas não é um livro de poesia. Tá bem? O gênio de Camões, o gênio de Fernando Pessoa, né? O gênio de Machado de Assis, o gênio de Eça de Queiroz. Nós temos inúmeros indivíduos absolutamente brilhantes na história da literatura luso-brasileira. Tá claro? Agora é preciso enquadrar o livro de Camões e entender por que que ele foi dedicado a Dom Sebastião. Ah, porque Dom Sebastião era o rei? Não só por isso. Aí esse enquadramento é feito dentro da profética. Esse enquadramento é feito dentro da história providencialista. Tá bem? Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro, aonde nós continuaremos a leitura da obra de Castro Soares. Até mais.